Apresentando o programa Enfoque Geral. A coordenação e apresentação fica por conta do radialista.
Muito bem, agora já são 7 horas 13 minutinhos, 7:13. Estamos iniciando aqui pela Rádio Líder FM, no decorrer do nosso programa Enfoque Geral, a nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeitos aqui no município de Laje. Hoje, segunda-feira, nós teremos aqui a participação já presente aqui no estúdio da Rádio Líder FM, de Emirã, ao lado do seu vice, Tani Motos. Na próxima terça-feira, portanto, amanhã, teremos a participação de Roque do Inca ao lado do seu vice. Quarta-feira, Binho de Mota ao lado do seu candidato a vice também. E sexta e quinta-feira, Valdir do Gás ao lado também de sua vice. Então, portanto, os amigos que estão em casa vão poder participar. Daqui a pouquinho nós vamos liberar o telefone, as redes sociais, que é o nosso WhatsApp, em especial para participar também com as suas indagações. A solicitação foi feita ao Tribunal Regional Eleitoral, na pessoa do juiz eleitoral, Dr. Rodrigo Rissato. Ele prontamente autorizou as entrevistas aqui pela Rádio Líder FM e nós vamos começando agora. Nós elaboramos aqui as perguntas feitas pela direção da rádio, a equipe aqui da Rádio Líder FM, sobre os temas saúde, educação, economia, agricultura social e segurança. Também nós vamos ouvir a biografia do candidato, né, suas apresentações e também, por final, os seus agradecimentos. Teremos aí 5 minutos para pergunta e resposta e nós vamos começar a abrir o microfone para Emirã, onde ele vai falar um pouquinho sobre a sua biografia. Ainda acompanhando sobre a sua biografia, ele vai falar sobre o critério do uso para a composição dos partidos aliados e escolha do seu candidato a vice também, qual foi o critério que ele usou. Então, Emirã, obrigado aí pela sua estadia aqui no estúdio da Rádio Líder FM, falando para o público de Laje, informando também que o pessoal poderá acompanhar essa entrevista no Facebook Rádio Líder FM, ao vivo, no Facebook, aí com as imagens, Rádio Líder FM. Também vocês acompanham no aplicativo da Rádio Líder FM, Líder 87 FM, e também através do nosso site, líder87fm.com.br. Então, portanto, Emirã, obrigado pela sua vinda, também Tani Motos está por aqui lhe acompanhando, e fala um pouquinho aí sobre a sua biografia, o critério usado para a composição de partidos aliados, e também, em especial, o critério usado para a escolha do seu candidato a vice. A partir de agora, tem 5 minutos.
Bom dia, Valmir. Bom dia, ouvintes da Rádio Líder. Bom dia, Tani Motos, meu vice. Bom dia, Ivonete, ministra. Ivonete, esposa do nosso vice. Dizer que, para mim, é satisfação estar aqui hoje conversando com o nosso povo. Eu sou uma pessoa que vim de família humilde, que estudei em escola pública, que estive para vir para lá, na verdade, fiz o concurso do Banco do Brasil e tomei posse aqui, e aqui fiquei. Conheci minha esposa Nádia e com ela tive 3 filhos. Então, sou pessoa de família, né, que todos me conhecem aqui em Laje. Dizer também que sou formado em administração pela Universidade do Estado da Bahia, UNEB. E na composição da nossa chapa, a gente tem os partidos aliados ao governo do Estado. E aqui em Laje, aqueles partidos que estão com os nossos grupos, nós fizemos uma aliança em torno de um projeto. Não foi em torno de projeto pessoal ou de lotear cargos. E o critério para a escolha do nosso vice foi aquele que o povo realmente queria, é aquele que o povo viu, que trabalhou muito, embora Energino tenha ficado um tempo na Secretaria de Infraestrutura conosco, mas devido às atividades dele, ele não pôde continuar. E Tânia, na verdade, se destacou muito, não só na região dele, onde eu pude visitar agora, e realmente o povo tem assim uma grande consideração e vê nele uma pessoa que trabalhou durante todo o tempo. E nós aqui já sabíamos disso, de um modo geral aqui em Laje, mas procurando olhar mais de perto no Cruzeiro, no Coito, Água Vermelha, Sobradinho e Rio de Areia, aquela região, a gente vê que o povo sente assim que Tani é praticamente um segundo prefeito. E foi por isso aí, pelo trabalho que ele fez, que nós pudemos e resolvemos escolher como vice. Se nós trabalhamos muito, que o povo sabe que nós trabalhamos e reconhece, o povo reconhece também o trabalho dele naquela região, e o critério foi o trabalho que foi feito em toda a região, dele como vereador e meu como prefeito. Se nós somarmos, com certeza vamos trabalhar muito pelo esse povo de Laje. Dizer também que Emiran e Tânia Motos, a partir de 2017, farão o maior governo da história de Laje. Não para a gente ficar orgulhoso ou ter algo pessoal, ficar de sapato alto, mas para dizer ao povo de Laje e fazer o governo que o povo de Laje merece, e a gente com certeza vai fazer a partir de 2017.
Ok, ainda temos 2 minutos para a complementação dessa resposta, não é? Então pode ser usado por Tânia Motos aí. Faça aí as suas palavras, por que é que você está ao lado de Emiran. Tânia Motos, fique à vontade.
Bom dia, Valmir. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Líder. Para mim é uma satisfação muito grande sair vice de Emiran, porque é um homem realmente que dedicou sua vida à política de 2013 para cá. Trabalhou muito na área da saúde, na área da educação. Entendeu? Lazer, cultura. Então, para mim, é motivo de orgulho sair vice de um homem que tem a ficha limpa, que não tem uma denúncia no Ministério Público, que não tem uma denúncia no Tribunal de Contas. E hoje, graças a Deus, quando a gente bate na porta do povo para pedir o voto, o povo recebe a gente bem e reconhece essa qualidade que a Emiran tem, que são poucos políticos hoje que tem, né? A gente vê aí passando na televisão tantos políticos corruptos, as contas tudo sendo reprovadas, e Emiran, na verdade, é motivo de orgulho, não só para mim como vice, mas acho que para a maioria do povo lajista.
Ok, pode concluir, Emiran, tem 30 segundos para você concluir aí essa parte aí, fica à vontade, Emiran. Tá aí, portanto, o pessoal pode ir participando também no WhatsApp 759-8827-8787. Fica à vontade, Emiran.
Pois é, a gente sabe, na verdade, o quanto a gente trabalhou e o reconhecimento que a gente tem tido em cada casa que a gente entra e a gente pede voto. E o povo diz assim: você não precisa pedir, você merece o voto porque você trabalhou, porque você é honesto. E a demonstração disso, Babi, foi sábado, onde em 2012... Em 2008, as pessoas quiseram tirar o 25 e colocar o 15.
Ok, concluiu aqui o tempo. Ainda você pode falar sobre esse assunto em outro período, outro tempo de sobra. Bom, dando sequência aqui, nós vamos entrar aqui agora na área da saúde. Como são 5 minutos ao todo para ele falar sobre a saúde, ele vai ter 1 minuto para ele falar sobre hospital, 1 minuto para falar sobre média complexidade, atenção básica, especialidade, valorização dos profissionais. Então, ao todo sobre a saúde, ele poderá usar aí um tempo-resposta de 5 minutos. Só informando ao pessoal que está em casa, que nesse momento que nós estamos fazendo as perguntas aqui, não adianta você ligar agora, vai ter o tempo certo para você ligar, os 10 minutos. Mas pelo WhatsApp, você já pode adiantar as perguntas de vocês. Só serão válidas no WhatsApp 759-8827-8787. Estou com a tela aberta aqui. As perguntas aqui sendo feitas, elas serão colocadas para o prefeito. E também ao vivo pelo Facebook, tá bom? Líder, Rádio Líder FM de Laje. No Facebook, que também está transmitindo ao vivo aí a questão também das imagens. Vocês podem deixar suas perguntas também aí no Facebook. Bom, sequenciando, né, Miran? Vamos falar agora sobre a saúde. Então você tem 5 minutos ao total. Vamos começar e o tempo liberado aí para você iniciar pelo hospital.
Na verdade, Valmir, nós quando pegamos o hospital no final de 2012, né? No início de 2013, o hospital passou 2 dias fechado, certo? A gente pegou o hospital, certo? Sem estrutura nenhuma. E a gente conseguiu fazer uma pequena reforma e equipamos também várias coisas no hospital. Nós investimos, melhor dizendo, 300 mil na compra de gerador, né? Não tinha gerador, a gente já está chegando gerador, raio-x, máquina de lavar, centrífuga, dentre outros. Então nós, esquisito, quero dizer a vocês que a gente recebe do hospital a mesma coisa que recebia há 9 anos. E hoje o plantão médico que era há 9 anos não é mais hoje. O salário mínimo praticamente dobrou. E nós mantemos aquilo ali com esse recurso que tinha há 9 anos. E dizer a vocês que tem médico plantão de 12, de 24 horas, nunca, não falta médico, remédio, a gente está lá trabalhando o tempo todo, com toda a dificuldade que existe no país, a gente está mantendo aquilo ali. Nós investimos, além do recurso que vem para a saúde, nós investimos ali 93 mil por mês, dá mais de 1 milhão por ano, certo? A gente não deixa o povo desassistido, porque a gente é responsável e vai continuar valorizando esse bem.
Sobre a questão da média complexidade, Miran.
Bom, ainda na questão do hospital, tem um CAPS também, a gente dá todo o apoio no CAPS, a gente também, na média complexidade, a gente tem todos os exames, tanto da policlínica, com especialidades, a gente também tem no hospital, os médicos, conforme eu já falei, que é da média complexidade, a gente mantém os plantões, os médicos, com todo cuidado e respeito pelo povo de Laje, a gente, como eu falei, mantém, mesmo recebendo menos do que o que gasta, e vai continuar fazendo isso, porque o povo não pode ficar desassistido. E o prefeito com certeza vai ser sensível a isso, como é em todas as horas.
Ainda na parte da saúde, atenção básica, eu gostaria que você explicasse aí o que é que tem a oferecer caso seja sendo eleito.
Olha, em primeiro lugar, na atenção básica foi aquilo que a gente mais investiu. Então nós pegamos os postos de saúde todos ruins, defasados. Hoje nós reformamos por 2 vezes todos os postos de saúde, 6 eram 7, reformamos 6, ampliamos também os 6. E além de ampliar, a gente também equipou todos esses postos de saúde, além de ter construído mais 3. Terra Seca, quilômetro 6, Itaparica, na verdade são verdadeiros hospitais, não existe na região postos de saúde iguais ao de Laje. Digo a você também que a gente vai continuar, como eu falo, em todas as inaugurações, solicitando às pessoas que usem de fato o serviço da atenção básica, porque se as pessoas procuram atenção básica para medir sua pressão, fazer os controles, as vacinas, orientado pelos profissionais de como deve ser usada a atenção básica, certamente não vai encher o hospital, e as pessoas vão ter melhor qualidade de vida, vão ter as doenças muito depois do que seria se não usasse. Enfim, fizemos na atenção básica o que nunca foi feito em Laje, e isso é uma valorização e um casamento que existe também de acordo com o Ministério da Saúde, porque é isso que o Ministério prega, e a gente aqui também valoriza a atenção básica para que o povo não fique tão adoeça muito e não enche o hospital.
Valorização dos profissionais. O que é que Emiran, caso seja eleito, poderá fazer pelos profissionais da saúde do município a nível de valorização? Que seja qualificação profissional, melhora de salário ou aumento de profissionais na área?
Olha, como eu já falei, a gente tem que primeiro viabilizar, né, recursos para poder fazer isso aí. A gente reconhece que os profissionais de saúde estão assim com salários defasados, né, muito insatisfeitos com isso aí, mas a gente tem dito a eles que a gente não tem de onde tirar recurso. Se a gente não tem recurso, coloca 2 milhões e 900 mil na educação, que, além do que vem, coloca mais de 1 milhão na saúde. Então, a gente, por enquanto, a gente não tem como fazer isso, mas a gente vai, já falei com eles que a gente vai ainda, depois de ser eleito, antes de começar a próxima gestão, vai sentar com todos eles para a gente viabilizar, estudar e viabilizar uma maneira de a gente colocar melhores salários, melhores condições de trabalho e também procurar também treiná-los melhor, valorizando também assim os profissionais, a quem eu tenho muito respeito e que eu sei que eles hoje estão um pouco zangados.
Ok, muito bem. Falando sobre a saúde, agora nós vamos para o item educação. No item educação, nós escolheremos aqui os temas educação rural, educação especial, transporte escolar, cultura, esporte e lazer, que já está tudo envolvido na questão cultura, e também a gente toca no assunto de valorização profissional. Educação rural, o que é que o prefeito Emiran tem a fazer caso seja eleito ao lado de Tânio Motos pela educação no campo?
Na verdade, a gente já vem valorizando, mesmo quando era vice, e já valorizava isso, ajudando as pessoas a estudarem nessa área aí. Hoje a gente tem diversos alunos estudando em Amargosa, né, que com certeza já estão trazendo frutos para a Laje, e a gente já fez vários seminários aqui em Laje com essas pessoas, para que possa introduzir juntamente com os professores a educação rural. Se a gente é um município essencialmente rural, a gente valoriza isso aí. São diversas escolas, inclusive o próprio governo federal também prioriza isso aí. Então nós estamos de acordo com o governo federal e a gente vai continuar valorizando os profissionais na área rural.
Educação especial.
No caso da educação especial, a gente também valoriza as pessoas. A gente está formando um centro, né, a Laje, ali da secretaria, dizer que a gente se reuniu com as pessoas que cuidam dessa área e a gente tem valorizado, a gente participa de vários movimentos nesse sentido, está fazendo esse centro e vai continuar valorizando essas pessoas, porque são pessoas que têm essa dificuldade, e a gente não vai deixar essas pessoas desassistidas.
Transporte escolar. O que é que tem, Emiran, a prometer à população de Laje para melhorar o transporte escolar?
Transporte escolar, Vami, as pessoas têm que saber também o que se passa, né? Porque a gente recebe por mês cerca de R$135 mil de transporte escolar. A gente gasta, fora os amarelinhos, né, manutenção, combustível e tudo, a gente gasta 230 mil só com os outros. Então a gente já está fazendo aquilo que não pode, não tem condição de fazer. Mas a gente procura colocar linhas, né, onde as pessoas não tinham. Hoje as pessoas querem, a partir de 500 metros, não querem mais andar. E a gente tem feito o máximo para poder agradar as pessoas. Tem procurado na melhoria das estradas também, que já é uma situação que valoriza o transporte escolar, procurado a todo momento, mesmo com toda a dificuldade de atraso de recursos do Estado, a gente manter esse transporte escolar. Enfim, nós estamos fazendo mais do que o dobro do que a gente poderia fazer, mas vamos continuar trabalhando para poder satisfazer, no caso, nossos alunos.
Cultura, esporte e lazer. O que é que o candidato a prefeito Emirã tem a oferecer, caso seja eleito, para melhorar em nosso município?
As pessoas, como eu sou prefeito, né, muitos estão dizendo que vão fazer, a gente já faz. Então, no esporte, você, na verdade, não é a verdadeira revolução em Laje. A gente olha no município do Vale, não tem município que dê a condição de trabalho no esporte como a gente tem dado. Também na cultura. A gente tem Nau Baiano, por exemplo, lá na parte do esporte lá do estádio, com os meninos, para a gente participar de diversas competições. A gente vê a satisfação das pessoas, a gente dá toda a condição para as pessoas viajarem também na parte de capoeira, né, de fanfarra também, que o pessoal critica, tá, mas a gente tem dado todas as condições também na cultura. A gente tem feito muito aquilo que pode, pelo recurso que vem, a gente faz assim muito por essas áreas e com certeza vai fazer ainda muito mais.
Valorização profissional do pessoal da educação, o que é que o candidato a prefeito tem de esperança para a próxima gestão?
Olha, a gente tem, durante 4 anos, tem tido assim, toda a época aí de abril, aproximadamente, a gente tem conversado com as pessoas, quando vem o aumento de salário, mas a gente tem dito a eles que a gente tem que sentar, como eu falei com o pessoal da saúde, que a gente está com a folha assim muito alta, disponibilizando quase 3 milhões de reais por ano, além daquilo que vem, certo? E a gente tem que adequar, né, sentando com eles, a questão de pessoas, de contratos, as pessoas que vão provavelmente ter que o número de alunos se adequar às salas também, porque temos que encontrar a saída juntos, porque não adianta chegar aqui, prometer e não fazer, porque não tem como fazer se não estiver dentro do seu orçamento.
Muito bem. Aí agora nós vamos para a área da economia. E aí o assunto pertinente escolhido aqui pela bancada da Rádio Líder FM é sobre o comércio, o empreendedorismo, a indústria, a exploração do turismo e também emprego e renda. Então, candidato a prefeito Emirã, você pode falar sobre na economia o que pode fazer para melhorar o comércio nessa gestão próxima, caso seja eleito?
Na verdade, a gente já tem feito, né? A gente tem que entender que não se faz por decreto essas coisas. A gente, quando trouxe recurso para a Laje, a gente, em todas as áreas, gera emprego em Laje, né? Quando a gente pega as pessoas e colocam para trabalhar em uma dessas empresas que vem fazer o serviço, está gerando emprego. Está gerando emprego não só, né, no trabalho dele, mas também no comércio local, onde é comprado pelo menos a metade dos materiais. A gente também tem, desde o início do governo, começou, chamou todos os comerciantes e deu um treinamento para que eles participassem também das compras que a prefeitura tem interesse em comprar e ajudar o comércio local. E muitos deles, alguns foram, né, no primeiro ano e outros não quiseram ir. Mas o nosso objetivo é fazer tudo de novo e poder fazer com que eles participem para que a gente possa comprar do comércio local e assim girar a nossa economia.
Sobre a questão do pequeno empreendedor aqui no município, né, os ambulantes, as pessoas que, né, que têm o seu pequeno comércio, para fazer aí, movimentar mais ainda na próxima gestão, caso seja eleito? O que é que o candidato a prefeito pode falar?
Olha, a gente fala muito do que já tem, também está fazendo. Na verdade, a gente tem o Crédito Bahia, né, que a gente tem 1.200 pequenos comércios, que gira 3 milhões de reais, e várias pessoas hoje já estão crescendo por conta disso aí. A gente também coloca, no caso, os bancos à disposição das pessoas, treinando, e tudo isso vai desafogar. São pessoas que hoje, mais de 1.000 pessoas, que estão deixando de procurar emprego na prefeitura, porque a gente está gerando, fazendo com que eles mesmos aproveitem sua força de trabalho e possam gerar seus empregos e se manter na economia e na sua vida pessoal. E nós vamos continuar fazendo isso também, trabalhando no sentido de que eles venham mais acessar o crédito, porque não adianta dizer que vai fazer por decreto, porque não faz.
Ainda tem um tempo, a gente complementa no que diz respeito à questão da exploração do turismo, né? Hotéis fazenda, gerando emprego também, renda para esse setor, no caso hoteleiro, né? Em relação à questão das cachoeiras que existe aqui em nosso município, para fortalecer aí também a essa parte aí hoteleira. Nesse caso aí, tem também, né, algo que o candidato a prefeito possa falar no que diz respeito à questão de apoiar essas entidades?
Na verdade, a gente já treinou, né, 3 pessoas aqui do município, inclusive foram destaques na Secretaria de Turismo, certo? Inclusive fez o plano não só de lá, o plano do Vale, para que a gente possa possa empreender mais aqui no município. A gente tem uma das fazendas que temos aqui no município, a fazenda do professor Jalafá, que já consegue absorver vários turistas que vão para lá, mas no sentido de a gente dar a condição de que as pessoas venham para cá, mas o primeiro passo é o planejamento, e a gente tem feito isso através das nossas pessoas que treinaram e abriram o caminho assim para que a gente possa captar recursos para poder assistir essas pessoas que têm esses potenciais de turismo.